Os Beatles não eram, eles eram ao mesmo tempo inovadores, mas eles eram nostálgicos no sentido de que eles também pegaram influência de muita gente e levaram isso, sim, pra frente. O Elvis também, a mesma coisa.
Beleza, aí você escuta aquilo, pra ele é novo, sim, tem frescor, sim. E pra você fala assim, cara, então assim, é uma conexão de fato, ele tá ouvindo um som que você ouve.
Que você olha pra frente e você tá lá, o vô, o filho, mano, tem...
E o neto.
A gente se conhece há 108 anos, velho. Mas tinha de falar, você é filho de Elis, cara. É muito foda isso.
Fala, meu povo! Tamo chegando mais um B3 mais um, o podcast musical mais legal e mais divertido do Brasil. E detalhe, top 5, hein?
No mínimo.
Já estamos no nos top 5 do Spotify.
No mínimo.
E, se depender de você que está nos ouvindo e nos assistindo, iremos para o primeiro lugar.
Opa,
sim. Para isso, o que vocês precisam fazer? Sigam, divulguem, compartilhem, falem para o mundo, exceção dos fãs do Barcinski, que não tem podcast de música mais legal e divertido que o B3 mais um. Agora, você vai falar com os fãs do Barcinski, são pessoas equilibradas.
Equilibradas?
Muitos, ah, teus fãs, sim, são equilibrados. Sim, sim.
Mas educados. Eles fazem críticas em português mesmo? Ou é em francês?
Não,
em,
teve um aí que um dia eu meti lá no
eles
Twitter.
Eles fazem em sons.
Não, mas teve um no
em
Twitter russo? Aí que eu meti o traduzir o post. Ah. Que não sei nem que língua era aquela. Aí eu traduzi, era melhor não ter traduzido.
Era da Estônia.
Vai tomar tomate cru, vai não sei o quê e tal. Ó, mas segue a gente aí, hein? E divulga mesmo, compartilha aí pra gente chegar em breve ao primeiro lugar de audiência aí no Spotify, beleza?
Boa.
Tamo junto. Ice Blue, André Barcinski, João Marcelo Boscoli. E hoje o tema é o seguinte, tema legal, hein?
Porra.
Vai mexer com gerações.
Vai.
Músicas, por exemplo, que seus pais, nossos pais gostavam e que vocês não gostavam. Músicas que você gosta, teus filhos gostam.
Legal.
Porque mudou muito isso, né?
Sim, sim.
Hoje o pai até ouve muita coisa que o filho ouve.
Sim. Vamos
coisa
falar
que
disso.
Dificilmente acontecia antigamente. Lógico, exceção de J. Marcelo, né, meu? Ninguém aqui é filho de mãe famosa, né? De cantora e pai, né? Então,
qual é a correlação de ser famosa com a
audição? Toda em relação à música, porque você tem uma criação diferente, caramba.
Sim, mas
pô, você é filho da maior cantora da história desse país.
Ela ser conhecida...
A sua casa tinha uma relação diferente da minha, do Blue e dele,
com
eu
a
acho.
Música.
Com a música.
Onde o lance de ser famosa não tem um impacto direto nas decisões das músicas.
Não, que... famosa é uma consequência, porque sua mãe era uma... Era...
qualidade da cantora.
Sua mãe era muito famosa. Agora, na semana passada...
É bom dar o troco nele, né?
Que delícia. Isso é vingativo, velho.
Muito.
Quem cantava essa música? Por isso eu sou vingativa.
Frenéticas.
Vingativa.
Frenéticas.
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 Na semana passada, ficou uma pergunta no ar que você não quis responder, pra... você gosta de fazer esse tipo todo, que eu perguntei pra você, o Sepultura um dia vai voltar?
Olha, não sei.
Você vai responder daqui a pouquinho, para. Daqui a pouquinho você vai responder. Nessa hora tá os fãs do Barcinski fazendo voodoo meu, tá ligado?
Não, qualquer pessoa, qualquer mamífero.
Beija, babaca, babaca chato. Mas não posso começar pelo João.
Não fortalece o movimento fazer isso, não. Né? Mas tudo bem, né?
Mas não posso começar pelo João. Vou começar...
Por quê? Tá. Entendi.
Tá bom,
entendi.
Então vou começar.
Não, tudo bem.
Ah, ô, Blue, na
até
sua casa...
Eu vou desmistificar isso.
Na sua casa, você é de uma família que ouvia música, o pessoal gostava de ouvir música, você ouvia coisas que, de repente, seus pais, sua mãe ouviam, você gostava, você não gostava, você tem alguma lembrança disso?
Lembrança de música, sim. Não, o rádio ligado o dia inteiro, né?
Aquela época era o rádio ligado o dia inteiro, né, cara? No AM.
AM.
No AM.
Zé Bétio.
Era uma programação atrás da outra, assim, né? Então...
Mas música, assim, nada, assim, alguma coisa que você tinha?
Não, só a música do AM, que era o Zebete ali, Milionário de Zé Rico, Tonico Tchonilo.
Pra quem não era de, pra que, quem não era de São Paulo, o Zebete tinha um grande programa de música de raiz, música
sertaneja. O Zebete era um fenômeno.
Sim,
né?
Sim.
Começava, um se não me engano, 5 da manhã, né? Assim, eu peguei no período dos anos 70, acho que era 5 da manhã, antes do Gil Gomes.
E ele vinha minuto a minuto falando da hora ali, o cara não, passava mal com ele. Se você não levantasse, você ficava irritado, porque ele via... Levanta, joga água ali.
Joga água ali.
Joga água ali.
Era um programa nacional? Desculpa, eu realmente não lembro.
Zebete ou não?
Nacional, era São Paulo.
São
só,
Paulo.
Né?
É. Certeza, né?
99.
Tá, tá. Não, porque eu realmente não sei dizer.
Eu também não sei.
Porque o rádio tem esse negócio, né? De realmente...
Ser regional.
De ter podido depois da expansão. Começa, primeiro começa onde consegue chegar, né? Nos anos 20.
Mas... E como é que era essa música? Desculpa, era a música que ele botava no início do programa pra acordar a galera?
Não, não, era isso aí era uma frase que ele usava, era um jargão dele. Dona Maria, joga água nele, Dona Maria, acorda ele, Dona Maria.
Mas esse negócio é antigo, eu tenho um tio, enfim, lá pra trás, mais tio do meu pai do que meu, o Herbert Bosco, ele, junto com a Yara Cortes e o Lamartine Babo, eles faziam o Trio do Osso, porra, né? Era o Trem da Alegria, era um programa desses de rádio, de auditório. Trio do Osso, porque os três eram muito magros, né? O Herbert era casado com a Yara Cortes e já tinha esse negócio. Eu lembrei por causa do Zebete, né? De você ter esse trabalho que surgiu no rádio, o cinema logo pegou, né? Essa transformação através dos sons numa fantasia.
Foley,
ali, né?
O Foley, né? No caso, né?
Também, tipo, entre outras coisas.
Design,
né?
De som, criação,
exato.
De... É. Maravilhoso.
Era o cara do ruído, né? Aqui no Brasil era o cara do ruído. Ruídos. João Marcelo.
Na minha casa, o Barça, o meu pai veio da Alemanha, né? Meu pai nasceu em Berlim. Minha mãe veio da Polônia. Meu pai era um cara muito culto, estudava e tudo. Mas, e meu pai gostava muito de música, cara. Mas eu não gostava das músicas que meu pai ouvia. E meu pai ouvia alto. Porque ele gostava, ele... Meu
pai ouvia... pai ouvia alto? Exatamente como você faz a sua família passar.
Uma música pra mim tem que ouvir alto. E meu pai ouvia muita ópera.
Ópera.
Muita ópera. Ópera e música clássica era o dia inteiro.
E você não gostava?
Não, eu não gosto.
Tá.
Até hoje eu não gosto.
Mas
cara,
de
não...
ópera, de música clássica
ou
dos dois?
Eu não gosto dos dois.
Eu acho que talvez tenha entrado por um jeito...
Não, eu não gosto. Não é uma música que... Eu sei que ela é bonita, eu sei que tem N coisas, mas eu não curto não, cara. Vocês gostam de... Você gosta de ópera? Você gosta de música clássica? Assim, eu não
música pra concerto, de maneira geral, eu gosto muito, cara. Muito. Agora, assim... É como chegar pra você e falar assim, você gosta de música popular? Gosto, e tem coisas que você detesta e tal.
E meu pai comeu, tinha os discos, meu pai curtia os vinis, tudo lá, tinha ópera pra caramba.
Que tinha? Você lembra de nome? Bizet?
Aí eu falo, que loucura, meu filho, que não tem nada a ver, ouve ópera.
Teu filho?
Quantos
anos ele tem, Blue?
Toca, ele tinha uns 16 anos, ele entrava uma música e ele falava, isso aí é sinfônica, não sei o que, mas não, você ouviu isso aí, cara.
Pô, que legal.
Demais.
Quantos anos ele tem, Blue?
Hoje ele tem 25, mas até hoje ele botava pra dormir, ele ouvia essas músicas pra ficar pra dormir.
E é dele, ninguém?
E é dele, ninguém ensinou isso, e ele ouve essas músicas. Um dia eu falei, caralho, você tá vendo isso aí?
Ele ouve Racionais?
Ouve.
Porque isso também deve ser muito louco, né? Eu falo do João, mas eu vou perguntar pra você, Blue.
Mas ele não é filho do Blue, ele é o Blue.
Não, mas eu vou perguntar pro... Pô, mas ele tem filho, cacete.
Mas ele precisa... Ele que perguntar, manda uma mensagem pro filho dele. A impressão é do filho. Você tá pegando a minha impressão...
Pô, você tá ficando estúpido igual eu, hein, velho?
Não, cara, é que assim, é diferente cientificamente.
Ah, mas ele sabe
eu
qual que é a
filho,
relação.
Você me pergunta,
tipo,
ele
teu
sabe?
Filho?
Você sabe?
Ah, lógico que sabe, pô, eu tenho 25 anos. Mas o teu filho vai em shows, tudo que é show, caramba.
Não vai tudo qualquer show.
Mas ele curte pra caceta, ouve, adora.
Ouve, adora.
Tem orgulho.
E ele dá um espetáculo nas gravações, assim, tipo, eu não gostei disso.
Não,
ele...
hoje é obrigação mostrar pra eles. Fala, ouve.
E aí?
Você tem quantos filhos? Dois, né?
E a sinceridade, ele é 100% sincero.
100% sinceros, moleque mais velho, tá na rua, ouve muita música também. Então já tem outras concepção de música. Então, o jeito de fazer música é avaliada já pelos que estão perto, cara. Sempre foi assim, na verdade, né? Sempre foi avaliado pelos caras que estão perto, a rapaziadinha que tá ali perto. Sempre foi essa análise. Aí, os filhos foram crescendo em volta também. Pô, criado com o Brau. Aí veio o Elhão. Aí daqui a pouco tá o Djonga, tá todo mundo, a rapaziada conviveu com essa rapaziada, tipo o João, né, conviveu com a rapaziada, os amigos do pai dele que, em casa. Então, outra com... E outra, relação de filho. Meu filho, quando tinha, eles tinham, era mais novo, 12 anos, assim, que tava nessas paradas, nessas transição, já botei uma arma e um pedaço de maconha. Isso aqui é uma arma, isso aqui é uma maconha. Ok? Ninguém precisa ensinar nada. Ó, arma, maconha. Tá vendo os dois? Pega aí a arma, pega a maconha. Esses dois mundos existem, entendeu? Legal. Passou a vez.
Mas quando você põe a maconha e põe a arma, você falou pra eles, eu quero distância disso ou não? Ou você só botou lá?
Não. Existe isso aqui, tá
tudo
vendo?
Tudo bem, existe.
Tá vendo aqui? Vê aí. Isso aqui é uma arma, isso aqui é uma maconha. Pega aí. Mata à vontade, vê o que, que é aí. Vê aí. Não vou te falar nada. Vê aí o que, que é. Que daí é o seguinte, você não fez nenhum questionamento, não falou nada, as ideias vão ser outras, porque eu te apresentei, viu? Sim. Sua chance é essa. Sua chance, não é minha chance. É seu pai te dando a chance de você falar. O que, que é isso? Por que, que é isso? Para, pá. Eu tenho interesse, não tenho interesse, eu gosto, eu não gosto.
E eles perguntaram?
Sua chance.
E eles deles? Perguntaram? É.
Olharam, agiram normal. Pá, pegou. A arma foi mais interessante do que a maconha. A arma. Por causa do videogame, pá, não sei o que tem. A relação ficou normal. Quebrei o mistério, mano.
E eles nunca tiveram problema nenhum com
isso? Porque vai falar na escola, o fulano fuma maconha. Os caras falam, puta, mas meu pai fuma maconha. Caralho. O fulano, pai de fulano não presta porque fuma maconha. Mas aí os moleques falam, meu pai é maconha em casa. Meu pai fuma 24 horas, então meu pai não presta mesmo. Então eu já quebrei esse pacto, porque ia acontecer lá na frente, cara. Porque essa conversa ia acontecer lá, na rua, antes de chegar na minha casa. Sendo que na minha casa já acontecia. Então, antecipei.
E a música? E como foi de lá pra cá, essa relação?
Exatamente, cara. É isso aí que a gente criou um relacionamento, que aí é essa troca de música. Eu ouço músicas que supostamente ele ouve, apresenta um monte de coisa nova. Isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu acho legal, isso aqui não... Essa avaliação é muito... Ele, muito eles. Isso aqui os caras têm uma linha legal, escreve legal, isso aqui não...
Mas hoje legal. Talvez não, porque ele tem 25 anos. Mas quando tinha 18, 17, quando os caras falam assim, ah, vamos lá em casa, falam assim, pô, meu pai é o Ice Blue.
Puta, até hoje, né, mano? Quando eu, tipo, toco, pô, eu abro o portão, o cara fica, tipo, em choque.
Mas os teus filhos não contam?
Não
contam antes.
Mas eles não falam? Meu
não
pai.
Conta, nunca contou.
Deve ser parte da graça não falar, né? Não falar pra ver a cara, né?
Você imagina o cara chegando na tua casa, o cara é fã de Racionais, o cara chega lá, domingão, bater uma pizzola com os amigos, pá. Tá o Blue. Quando você pede pizza, já veio o entregador e fala: caralho, o Blue.
Toda vez, mano. Toda vez, mano.
Imagina a cara assim. Cara. E aí, os caras pedem pra tirar foto?
Não, toda vez. O cara da água, o puta, toda vez. Quando eu faço esse gesto, o cara fica em choque.
Muito bom.
Isso é tão legal na vida das pessoas, né, cara?
Eu adoro quando encontro assim alguém.
É, porque...
Putz, não, mas quando você não tá esperando, né?
É tipo um choque, né? Não acredito.
Tô trazendo uma mussarela pra você.
Ah, tem momentos que isso aí, puta, é uma construção, né? É. O que a música proporciona pra você.
Sim. Mano.
A música é foda, mano. Não adianta. Te dá, mas te toma. Tem esse detalhe, tá?
Não a música.
O entorno.
É, a fonte de água não cria problema. Ah. O problema é quem vai lá, extrai e engarrafa, vende e faz o plano.
Ô, Jota Marcelo, como é que é a tua relação com a música? Com os pais, velho? Como nossos pais.
Não, mas vamos lá, vamos lá. Vamos, tá
mas
bom.
Você sendo dito filho isso. De músico, não necessariamente, porque tem muitos exemplos de.
Sim, a maior parte dos filhos de artistas não trabalha com música.
É.
Não é questão de trabalhar. A questão é que você é uma criança, eu via tudo, você que nem o meu falou, você via todo mundo.
Mas é interessante a gente colocar nesse ponto. A música é uma coisa importante dentro da sociedade. Há milênios, não há nenhuma civilização escrava. As mais antigas, eu vejo bastante a respeito disso. Claro, ciência pop, né? Não sou um cientista, né? Que eu acompanho isso porque eu gosto. Você escava, encontra uma civilização, tem um instrumento musical. Então, assim, é muito importante pra gente. E sempre foi. Então, antes de tudo, o fato de você ter em casa pessoas que trabalham com isso é uma pauta permanente. Tem uns brinquedos e uns lugares que nos outros lugares não tem.
Sim.
Uma parte tem, todo mundo tem um som em casa. Seja um rádio, o som é melhor ou pior, mas tem som em casa. A outra parte, que é ter um estúdio ou instrumentos à disposição, é uma coisa da natureza de quem trabalha com isso. Mas veja, se você tem um pai que toca violão profissionalmente e uma mãe que é cantora profissional, que grava em estúdio, que faz eventos e que eventualmente acompanha artistas ao vivo, tem o seu trabalho autoral e tal, para essa criança, independentemente do ninguém tá olhando isso, tá olhando a presença da música, a presença dos instrumentos musicais ali dentro de casa. E nesse lance, talvez tenha um pouco mais de efervescência, e são pessoas muito talentosas de maneira geral, mas o elenco de pessoas que frequentava a minha casa é muito parecido com os outros lugares, que chegam músicos, eventualmente alguém que não é da música, mas é musical, porque é um arquiteto que convive com músicos e tal. Demais. Então tem música à disposição, isso tem. Vamos lá, aí você fala de... Vamos falar de quantidade agora. Nunca tive na minha casa uma grande quantidade de discos. Porque os artistas de música fazem música. Eles ouvem eventualmente. Minha mãe saía de vez em quando, comprava um monte. Chegavam as coisas das gravadoras. Mas nunca teve uma parede de discos na minha casa. Não, tinha aquilo que cabia na estante. Aquilo que estava sendo ouvido naquele momento. Depois eu não sei o que acontecia com os álbuns. Eu acho que nas mudanças iam largando. Não havia uma coleção. E era muito sortida e variada e flutuante. Ela ia... variando.
Mas a tua mãe fazia pesquisa com... Ela lançou um monte de gente. Ela
mas
ia
a pesquisa
atrás...
é em cassete, cara.
Entendi.
Então essa é outra presença da música.
É.
Por isso que toda vez que alguém vai me mostrar alguma coisa hoje...
Vamos explicar pra galera que tá ouvindo
o
programa.
Vou
cassete
nisso.
É uma fitinha pequenininha.
Sim, linear. Não,
tem que falar. Tem que falar hoje em dia.
Linear. A gente chega lá.
Que era sempre bom ter uma caneta Bic quando ela enrola.
Sim. A fita cassete é a playlist dos anos 60,
né? É isso aí.
Você conseguia, numa fita, com dois lados, colocar meia hora de música de cada lado, a que você quisesse, parando, fazendo isso em casa. Acreditem, o fazer a fita já era uma brincadeira muito gostosa. E hoje fica todo mundo tentando ver o que dá de lúdico de 3D para criança. Uma fita cassete, que você coloca lá, aperta o botão e por mágica, o som sai daqui, vem para cá, na ordem que você quer. Você desenha a capinha, tá? Era uma delícia. Então assim, e ouvia rádio, o que tinha de diferente é que tinha um bom equipamento, então sempre bons, o som é bom, fone, né? E podia mexer. Agora, o que eu ouvia, assim, que posso me lembrar, a música brasileira, eu não sei explicar, ela não tava na estante, ela tava em todo lugar. Aí tinha, Nat King Cole, Ray Charles...
Mas, por exemplo, você ouvia a tua mãe, os discos da sua mãe?
Não. Não ouvia.
Difícil. Ela não devia ouvir os discos.
Não, ela não tinha. Elis Regina não escuta Elis Regina, né?
Racionais não escuta.
Nunca
Racionais.
Ouvi.
Sim.
Também não me escuto.
É. Você não ouve Racionais?
Ah, vou relaxar aqui e botar meu próprio disco.
Tipo, não faz sentido. Às vezes você tá numa estrada, fala, vai viajar, você dirigindo, você não põe Racionais?
Nada, nunca.
Logo que acaba de fazer, sim, ali, dá uma checa... É mais checando e dividindo com aquelas pessoas que você gosta e tchau. É trabalho.
Sabe o que eu acho uma coisa importante? Que...
Eu tenho uma playlist só de Racionais e Dexter.
É que você não... Que você não trabalha.
Não é o Racionais.
É. Eu poderia ser, Racionais. Você que nunca deu uma chance. Só te pedi uma vez pra cantar o capítulo 4, versículo 3.
Ele falou que tá...
Aleluia! Só isso.
Ele falou que tá cotado pro próximo
porque
disco.
Porque então... essa música já tá na nossa mente, né? Tem agora...
Você tá fazendo.
Puta, e fazendo
beija,
outras músicas.
Sabe o que você faz um dia? Sério, se você quiser. É, sai de manhã e vai e passa o dia com o Blue no estúdio.
Ele não vai deixar.
Ou vem, mas fica lá, não é ficar no celular, conversando, fazer outra coisa. Fica lá das 10 da manhã.
Eu vou amanhã.
Às posso? 8 da noite ouvindo música. Não é,
tô dentro.
Trabalhando numa única dentro. Faixa. É diferente, gente.
Tô dentro.
Tá? Essa semana, a gente tá gravando. Um dia, dois dias atrás, eu fui ver uma banda muito familiar. Talvez a mais familiar do Brasil.
Família do Remy.
Não, a família Correia. Que deu. Família Correia é uma família do subúrbio do Rio. Da qual saíram Trio Esperança, sim. Golden Boys.
É.
É, acabei de ver um show deles. Tinham
e
nove,
a Evinha?
A Evinha do Trio Esperança.
Sim, mas ela tem carreira solo.
Sim, 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 sim. No palco tinham nove da mesma família.
Todo mundo
seis
canta
irmãos,
bem.
É. Três dos Golden Boys, três da mulheres da do Trio Esperança e três sobrinhos e filhos tocando. E ainda tinham dois que morreram, né? Porque eram sete irmãos.
Sim, sim.
Todos
sim.
Cantores. E aí a gente tá entrevistando eles para uma série que eu tô fazendo sobre grupos vocais e tal, e o seu Ronaldo Correia, um dos caras do Golden Boys, falou um negócio muito legal, que eles eram uma família humilde, todo mundo estudou em escola pública, mas eles estudavam canto orfeônico, estudava música na escola,
Lembrando que o canto orfeônico foi introduzido no Brasil, dentro do sistema de ensino pelo Villa-Lobos, né, e adotado durante o governo Getúlio Vargas.
Mas isso tem repercussão. Se
tem repercussão,
pública, não, eu digo, tem
uma repercussão. Um país,
sim,
né?
Exatamente.
Sem
exatamente,
música, só um negócio que eu acredito, acho importante, só para um dia, sim. Meu filho, quando eu morrer, ele poder ver, sim. Isso. Você não consegue construir um país sem um sistema de ensino de música,
sim.
Na rede pública de ensino. Ponto final. É. Não tem como. É. Nunca houve, nunca haverá.
Sim.
Na história. Então, assim, a gente fica brincando de fazer um país e não bota aula de música na escola.
Há quantos anos não tem aula de música na escola?
Desandou há quanto tempo?
Desandou.
Mas eu vou te falar. Todo ser humano deveria tocar um instrumento musical.
É.
Por mais que ele não seja profissional.
Não,
a melhor coisa que eu fiz foi com 13 anos ir pro conservatório. Estudei bateria. Estudei, toquei.
É ótimo.
Hã?
É ótimo.
Pô, que disciplina.
Fazer coletividade.
E você desconecta do mundo, tá? Música. É. Pô, bom pra caramba. Lia partitura.
Você falou demais. De música clássica, né? Quando eu era criança, não sei se em São Paulo tinha, mas no Rio de Janeiro tinha o projeto Aquários.
Maravilhoso.
Que era um projeto. Era o Karabtchevsky ou o Júlio Medalha?
O Karabtchevsky. Júlio Medalha, né? Fez aqui em São Paulo.
Isaac Karabtchevsky.
Faz o prelúdio há 16 anos.
Era uma coisa da Fundação Roberto Marinho, acho, da Globo,
também,
né?
Também.
E eram, cara, concertos para dezenas de milhares de pessoas de música clássica. Entendeu?
Nos lugares mais inusitados.
É, Quinta da Boa Vista, na praia, era muito legal. Quer dizer, a música clássica não era vista como uma coisa super.
Eu vi o Isaac Karabtchevsky no Guarujá.
Não deveria ser.
Quando era moleque, regendo lá.
Figuraça, né?
Ah.
Figuraça.
E tá vivo, né?
Eu
sim,
acho que
sim. O último trabalho que eu vi ele fazendo, já tem alguns anos, junto com o maestro Antônio Neves lá da USESP, era a revisão da Ascensão número 6 do Villa-Lobos. Porque nas cópias, as partituras não tinham algumas indicações. Então ele vinha daqui e, na verdade, não continuava no mesmo pentagrama, vinha pra cá.
Ah, é?
E você tinha que correções assim, até coisas de borrar a nota.
Ô, Jota, os seus filhos ouvem Elis Regina? Você ouvem, mostra?
Eventualmente sim. É, assim, de novo, né? Eles gostam de música sortida. O mais novo, sabe, entendeu há pouco tempo, juntou as coisas, que aquela voz, aquele negócio, tudo é a avó dele. E o Arthur já desde pequeno escuta. Mas é uma decisão lá deles, né? Mas às vezes a gente escuta juntos, assim, quando tem alguma coisa. Por exemplo, tem o filme agora Elis e Tom, né? Então a gente viu o trailer, a gente viu...
Que o Cazão mandou mensagem pra você.
Eu
que ele foi ver e que se emocionou. Não, eu te mandei a mensagem do Cazão.
É emocionante pra caramba.
Eu troquei mensagem. E é bonito, né? É tudo, né? O lugar, as pessoas, 74, o Brasil. Enfim, essas coisas todas.
Só pra circunstanciar. De novo, Elis e Tom, um documentário feito pelo
Roberto
Oliveira,
Oliveira.
Sobre a gravação do disco da Elis Regina com Tom Jobim em 74. E ele é composto não inteiramente, mas uma boa parte de cenas que eram inéditas dos dois gravando com...
Conversando, saindo no quarto de hotel.
Com o Oscar Castro Neves. É absurdo, assim.
E
é muito
o Tom
legal.
Recebendo ela no avião. Esse,
é maravilhoso.
Os dois andando de carro por Los Angeles, indo até o cais do Porto, os barcos. E é um momento de explosão, de contracultura, enfim, já o pessoal enfim... Aquela abertura de pensamento progressista da Califórnia estava explodindo, né? O cinema, o pornô chegando... o cinema
mano, adulto. Vou falar um golpe pra você, cara. A gente se conhece há 108 anos, velho. Mas tinha de falar, você é filho de Elis, cara. Muito foda isso. Não é? Fala sério, eu tô zoando, não.
O filme é legal, Benja, porque... No mesmo
juro
estilo.
Por Deus. Bom, eu sempre fico assim, eu falo, caralho, o João é filho da Elis, velho.
Vocês viram Get Back, o documentário dos Beatles?
Não.
Que é muito legal esse filme. Sobre a gravação do Abbey Road, você não viu esse filme?
Não.
Pô, um documentário em três
do
partes.
Peter
tá na
Jackson,
Apple, você não viu?
Que ele ficou restaurando.
Onde tá?
Tá na Apple TV,
sim,
né? Não, você tem que ver. O Elis e Tom, de uma certa maneira, é também, assim, semelhante. Porque o registro da gravação de um disco... Não estou comparando nada, mas
isso.
É muito legal ver a Elis e o Tom trabalhando juntos ali na hora e gravando na hora ali, não tem ensaio.
É mais íntimo, na verdade, por uma razão, né? Sim, do ponto de vista de estrutura, sim. Mas é que os Beatles estavam num estúdio de cinema.
Sim, é verdade.
E tinha, você viu quanto era grande, quantas pessoas tinham, preparado para captar. Ele não, ele foi mais documentário de animais na savana. Ele foi com equipamento pequeno, num estúdio onde as coisas não estavam sendo ensaiadas. Ah, vamos fazer agora um negócio. Abre a câmera aí, tá?
Não, nada.
E aí, Blue, como é que tá? Dá o play, toca aí um pouco. Foi, obrigado. Agora sai daí que a gente vai continuar gravando. Não.
Sim.
O cara ficou o tempo inteiro, né?
Tem essa sensação, mas tem essa sensação. Eles fazendo coisas legal. E descobrindo coisas.
Mas, ô, João, de vez em quando você ouve Elis assim, sozinho, te fala, vou ouvir ou não? Tem esse momento?
Não. Não tem esse momento.
Até porque você... Conhece as músicas também de
cor
e fatiado.
Não,
por isso.
Você me perguntou, tem esse momento? Não tem esse momento. Embora eu pense nela o tempo inteiro.
Ah, foda.
Quando toca, eu escuto. Mas eu ir lá e sentar pra escutar, beijo, eu não sei o que aconteceria.
Ah, te entendo. Tento entender.
Seria como se eu fosse filho do Steve Wonder. Seu artista favorito... Sua pessoa favorita, ainda por cima, é a cantora que você mais gosta.
Cara, toda vez que eu tô em casa e eu vejo, tá passando documentário lá, aquela série deles que eu vejo, eu ligo pra ele.
Não, se passa na televisão e tá passando
sim.
André, Hugo Prata,
eu mando
enfim.
Fala, eu tô vendo, eu fotografo a tela e mando pro João.
Então,
eu sei qual é a reação
isso.
dele.
Ele deve fazer. Mas eu parar pra ouvir e tal, sozinho, dar um play lá, etc.
Não, sabe que legal?
Agora, trabalhando, sim. Aí que eu queria te lembrar. Então, não é que eu vou mixar uma faixa, restaurar e mixar uma faixa ou uma entrevista e tal. A gente tá trabalhando ali. Mas também não deixa a voz aberta toda hora, não dá.
Não?
Não dá. É um negócio muito intenso, né? Não é uma...
Sim, deve ser.
Não sei se eu já falei isso aqui da fita cassete, não falei?
Não. Fita cassete?
Ela recebeu uma fita cassete com uma música, a fita cassete que você pediu pra explicar, do Vitor Martins da Sueli Costa, era 20 anos blues. E ela ligou pro Vitor e falou, Vitor, tudo bem, eu gostei da música, vou gravar a música, ok? Seguinte, primeira coisa, posso mudar de... Você falou no começo, hoje de manhã quando acordei, olhei a vida e me espantei, eu tenho mais de 20 anos, ok? Hoje, a palavra ela esparrama a energia, é flácido, esse momento não é assim. Você não tá na frente do espelho e tomou um golpe, então é ontem.
Tá.
Aí o Vitor falou, filho, aí eu já tava meio tonto no telefone, porque é muita coisa junto, é emoção, é uma certa erudição, uma intuição, beleza. Segunda coisa, você podia... Ele falou, Elis, desculpa, eu não te mandei essa música. Claro que você mandou, se eu tô te falando da música. Bom, em resumo, eles foram mandar uma música pra Elis Regina. Eles tinham a idade próxima, mas...
O Vitor Martins
com a Sueli Costa. Vou compor uma música e mandar lá pra Elis Regina. Era uma fita cassete que você mandava pros artistas. Ok. Vamos testar primeiro? Vamos. Então pega o lado A, vira pro lado B, dá uma rebobinada, pega o finalzinho e grava. Eles gravaram 20 anos blues. Vamos ouvir. Ah, tá funcionando. Vira, põe no gravador e vamos gravar lado A. Gravou. E mandou outra música. A Elis Regina recebeu essa fita. A Elis Regina ouviu o lado A da fita. a primeira música. E ela ouviu até o fim. E não tinha nada.
Sem mais nada.
Sem mais nada. Sem nenhuma indicação de que haveria uma música. Ela virou o lado B e deu um play. E ouviu meia hora e achou essa música no final da fita.
Que louco.
André, não é uma pessoa, não é uma cantora que interpreta. Sim. Isso não é. Isso é um outro processo, irmão. Isso é outro lance. Isso é outro lance.
É levar o trabalho a sério também.
É, não, é uma outro coisa lance. De, é uma pessoa tomada pela música.
Sim.
Uma pessoa que, se não gravar um próximo negócio que é o que ela quer, o mundo vai acabar mesmo.
Que louco, né?
E a cada música é assim. Se você olha a Liz Regina cantando e termina a música, veja, olha pra cara dela.
Mas o 20
ela não tava ali. Ela volta de algum lugar. Porque é um transe que a pessoa... É o nível de entrega onde você vira um instrumento da própria música. A música, como todas as coisas que sabemos de artes e ciências, se manifesta na voz de uma pessoa. Isso é outra coisa. Sim, é por isso que ela foi capa de mais de 20 cadernos aqui e fora do Brasil. Variety 3 vezes, 42 anos depois dela ter morrido, com 36.
Louco,
né? Não é uma coisa que vai ser repetida. A gente não vai ver isso nunca mais, cara. Nunca mais.
Agora...
É uma primeira e única vez. Pode haver coisas maiores, menores, diferentes... Elis Regina esquece. Para a natureza fazer outra, ela vai descansar alguns séculos. Bacana.
Legal.
Pode ter certeza disso. E ninguém canta melhor. Aqui, ninguém canta melhor. É a melhor cantora do Brasil desde o dia que botaram uma coisa para gravar. Não tem para ninguém. A Elis ri no tom. É outro. E ela não tá pensando na afinação. E sim, a Elis não pode entregar todas as emoções que uma voz pode entregar. Ela entrega um lance aqui. Tem várias outras coisas que outras pessoas entregam. E isso não é uma Olimpíada. Sim. Mas quem canta melhor é a Elis, isso não há discussão. Ela é a melhor, ela é a segunda melhor e ela é a terceira melhor. Cantando, sim. Sim. De resto, a gente pode discutir. Faz filhos maus que falam horas...
Eu recomendo.
Ah, sensacional, João.
Não, você já que você encheu o saco.
Ah, deixa o saco, eu perguntei, caramba. Você é filho deles, eu não vou perguntar.
Porque não, falei mal, porque eu e meu irmão te falaram.
Achei maravilhoso o que
você
falou.
Mas é isso que eu acho.
Então, achei maravilhoso.
Tem que ver esse filme. Tem que ver o filme.
Get Back?
Não.
O Elise falou
de tom. Precisa ajudar a gente, né?
Agora quem foi para outro lugar e voltou fui eu. Fiquei compenetrado com o que você falou.
Tem que ver Elise Tom, porque é o encontro de dois artistas geniais, cada qual à sua maneira, que tinham visões diferentes de música.
Sim,
né?
Sim. Claro.
Não, não necessariamente compatíveis ali, mas que encontram uma...
Tá no cinema ou tá no...
Tá no cinema. Tá indo pra quarta semana. Foi em sétimo lugar já entre os mais assistidos do Brasil.
Eu mandei pro João.
É um milagre. Para um documentário.
O meu
136 salas.
Meu primo, Pedro Albuquerque, que é filho do Paulinho Albuquerque, produtor que você conheceu, foi ver o filme.
Bom, também se juntar a tua família num jantar de Natal, tem que ser no Maracanã, né? Todo mundo é teu primo. Você tem o quê? Uns 3.500
primos? Não, tenho um. Esse tio Paulinho Albuquerque, ele tem um filho, Pedro Albuquerque, que é curador musical, João conhece.
E o Rilus, o Denilson é teu primo.
Ele é primo da festa.
Hoje eu tava no carro, tocou o Rilus e Denilson, tava com um amigo, eu falei, meu, o André Barcisco que é primo dele.
É primo. A mãe dele chama Barcisco também, é, sei lá, primo de segundo grau.
Quando eu vejo De Volta pro Futuro, eu lembro do Barcisco.
Pois eu mandei pro João, pô, né? Meu primo viu o filme e se emocionou, e sem, ele não queria que eu mandasse pra você, ele me mandou do nada assim uma coisa, falou, cara, acabei de sair desse filme porque não tem ninguém que me emociona mais do que Elis e Tom separadamente, os dois juntos, eu te mandei, né?
É muito,
muito legal, muito legal, assistam.
Eu vou assistir o Blue Quantum Show dos Racionais. Teu filho leva uma renca também dos brothers, dos amigos?
Não.
Nossa, não ia levar um salto.
Nossa, Blue, você deu uma sorte que eu não sou teu filho.
Nossa.
Blue, você tá fudido, velho. Cada show dos Racionais tinha uns 20. Ainda ia andar com a camiseta, meu pai.
Ainda bem. Dessa escapei.
Mas, sim, ô João,
senhor é pai.
Ô, Blue, por que que mudou hoje tanto da nossa época com os nossos pais? Hoje que os pais ouvem as mesmas músicas que os filhos, às vezes vão nos mesmos lugares, às vezes usam as mesmas roupas.
É, não necessariamente, né?
Não.
Eu tenho uma filha de 15 que me mostra música pra caramba que eu não conheço. Isso é muito legal.
Não, então, mas é isso que eu falei.
Sim.
Vocês vão ouvir, hoje o pai ouve as mesmas músicas que os filhos.
Não, que eu acho engraçado que às vezes, ela tem 15 anos e ela às vezes fala assim, ouve isso aqui que isso é muito legal. Aí ela vai me botar uma coisa, é igual a The Cure, por exemplo, muito, muito parecido com outras bandas. Eu falo, pô, ouve isso aqui. É demais, né? Como as coisas se reciclam e...
Mas faz tempo que não tem alguma coisa que você escute que não parece outra coisa.
Não tem, cara. Não tem. Não tem. É muito difícil. Todas as bandas e artistas que ela me mostra...
Tem alguma coisa, cara, do que a gente já ouviu.
Impressionante.
O modus operandi é dos anos 90 e o banco de sons é anos 80, 60, 70, 50, 40. As ideias, né? Porque citação literal começou nos anos 90.
Quando tua filha tem alguma dúvida de música...
Literal.
Você fala pra ela, pega o livro do papai.
Não.
É, gostoso.
Ela liga.
Pega lá o livro do papai que
ela
tá lá.
Ela liga. Ela me ligou outro dia pra perguntar.
Ele é a Alexia da filha.
Ela me ligou porque ela gosta de Cocteau Twins, né?
Nossa, jura?
Pô, eu amo também.
Também. É legal. Tudo
e o Cocteau Twins é uma banda, um som meio etéreo, assim, mas elas não têm letras, né? As músicas são todas vocalizações, mas não existe letra no Cocteau Twins, né? E ela me ligou pra perguntar isso. Eu falei, pô, Cocteau Twins não tem letra? Eu falei, não, não tem letra. É só ela cantando melodias e tal, mas ela inventa na hora, né? Não tem um texto, né, no Cocteau Twins, né?
Você prefere Cocteau Twins ou Soft Cell?
Cocteau Twins um milhão de vezes.
Você prefere Cocteau Twins ou Echo and the Bunnymen?
Echo and the Bunnymen.
Você prefere Cocteau Twins ou Sisters of Mercy?
Cocteau Twins.
Cocteau Twins ou Thompson Twins?
Cocteau Twins disparado.
Cocteau Twins, você prefere do que Sisters of Mercy?
Prefiro. Acho que é uma banda que tem mais discos bons. O Sisters of Mercy tem uma fórmula ali, funciona super bem, mas é uma coisa meio limitada, eu acho, né? Eu acho.
Ô, João, por que que hoje os filhos ouvem as mesmas músicas dos pais e vice-versa?
Parece que isso começou com os Beatles. Só estou trazendo uma teoria aqui.
Sim.
Inclusive tem um livro, um dos poucos livros que me roubaram na vida, How the Beatles Destroyed Rock and Roll, né? Nunca vi traduzido aqui. O nome é ótimo, sim, né? E isso é a primeira vez que teve esse curto-circuito, onde pais e filhos... Claro, poderia até ter pontos de divergência, mas tinha esse grande ponto de contato, esse plano conciliatório musical que eram os Beatles, né? E passou a ter. A gente também tem que lembrar que o Ocidente empurra a adolescência. Hoje você fala do jovem 18 e 34. Minha mãe morreu com 36.
Sim.
Né? Se for com relação às... Enfim.
Mas na nossa época, um cara de 40 anos era um senhor.
Sim.
Hoje não.
Sim, então, mas isso
mudou muito
também.
Exatamente isso.
Então, corroborando com isso, acho que o estilo de vida de todo mundo hoje, você não teria um cara com a nossa idade de camiseta, assim, no meio do trabalho, na televisão. Então o mundo caminhou para isso. Eu acho que ficou mais possível quando você tem um pai e um filho que jogam o mesmo videogame, usam a mesma plataforma ou similares, e as músicas estão rodando em tudo e tal. Eu acho possível disso acontecer. Por quê, Benja? Você vê, o meu filho mais velho tem 12 anos, o mais novo tem 7. Tem um jogo do mais novo que é com música, que você vai... É como se fosse uma mecânica do Guitar Hero. Ele vai tocando aqui com os dedos dele, vai achando a melodia. E são hits, né? E os jogos que o Arthur joga também tem esses hits. Quando eu escuto, são as músicas dos meus filhos, né? Então eu saco se o negócio já é alguma ideia de trap que já foi remodelada 500 vezes, ou se é alguma coisa fresh e tal. Mas tem uma vida a música como uma ferramenta de conexão, enfim.
É muito interessante você falar dos Beatles, porque aquela geração dos Beatles, 62, 63, que surgiu na Inglaterra e tal, foi uma das primeiras gerações que fez referência musicais às gerações anteriores.
Ao blues, tipo, no
caso. E aos roqueiros anteriores. Então os Beatles gravaram Chuck Berry, entendeu? Entendeu? Então,
mais ainda, entendi.
Antes era difícil você ter uma música que referenciava músicas de 15, 20 anos antes. Sim. Ou elas pegavam coisas muito antigas, né? Mas os Beatles, assim, quem ouvia Beatles aprendeu a gostar depois de Chuck Berry, entendeu? Então a coisa foi meio se perpetuando. Os Beatles não eram... Eles eram, ao mesmo tempo, inovadores, mas eles eram nostálgicos no sentido de que eles também pegaram influência de muita gente e levaram isso pra frente. O Elvis também, a mesma coisa.
Né? Também pensa uma coisa. O meu filho me mostra uma música, ou o filho do Blue mostra uma música pra ele, enfim, pra gente. Pra você, você fala assim, sei lá, se você ouve The Weeknd, o Blinding Lights... É. Você fala, isso aí é a-ha. Ou outro parece Orchestra Maneuvers in the Dark. Parece
Eurodance.
Parece isso. Eurodisco com um cara cantando meio R&B, meio um Michael ali, né? Um irmão do Michael, um sexto Michael lá. Beleza, aí você escuta aquilo, pra ele é novo, tem frescor. Sim. E pra você, fala assim, cara, então assim, é uma conexão de fato. Ele tá ouvindo um som que você ouve.
Sim.
Eu me lembro quando eu coloquei o Put It On The Ritz, aquele standard de jazz americano, foi refeito nos anos 80 por um cara chamado Taco com bateria eletrônica.
Eu me lembro.
Negócio muito legal. Abriam os metais em brass de síntese, assim. Meu pai ouviu e falou, meu filho, pô, isso aí é Put It On The Ritz. A gente imediatamente começou a cantar uma música do meu mundo.
Sim.
Com ele, é como se ele pudesse entrar no meu mundo.
Sim.
E eu tava no mundo dele. Então essa conexão acho que existe com essas músicas no dia a dia. Porque remete... Cara, faz tempo que eu não escuto um lance que eu falo, tá, isso aí... Tá, tá, tá. E não é ruim.
Sim, sim.
Mas pra ele não é. E aí você já tem uma conversa. Aí você mostra, ele fala, pai, é igual. Blá, blá. Aí já vai. Aí é maravilhoso.
É, porque você fala, isso aí saiu disso aqui.
É, exato. É gostoso.
É. Mas é uma coisa muito difícil você ver coisas completamente novas hoje. É difícil, assim, eu não vejo.
Eu não sei se é possível mais.
Não sei se é possível também mais.
Não sei se é mais possível.
É.
Porque mesmo quando, sei lá, quando o Schoenberg veio com a dodecafonia, é um negócio que você, assim, é diferente, é outro sistema tonal e tal. Mas não dá pra ouvir, né, cara? Você não consegue almoçar ouvindo namorar ouvindo. É.
Os meus filhos têm muita coisa que eu ouço, eles não gostam.
Tipo?
Não, você...
Manowar. Eles acham muito infantil.
Não, Manowar, eu chamei eles. Quem quer ir com o pai? Vamos lá comigo. Ninguém quis ir, velho. Juro por Deus.
Ninguém quis ir? Não?
Parabéns, filho. Valeu, galera.
O meu menor, o Didi, tem 14. Ele ainda tava no celular. Ele fez
Didi,
assim.
Didi, sai dessa rua, Didi.
Ele fez assim. Ó.
Didi, sai dessa rua.
Ninguém quis ir, velho.
Não.
E eu tento, sabe? Eu já levei. Sim. No Maiden, já levei. Mas eu vejo que eu tô perdendo o terreno, sabe?
E eles ouvem o quê, assim?
Ah, meus moleques ouvem de tudo, né, meu? Os moleques ouvem de tudo, cara.
Os meus também.
Mas heavy metal não...
Talvez se eu não falasse no Manowar 15 vezes por dia, eles gostariam de ir com você. Não sei, só um toque, assim.
É, eu acho que também não.
Heavy metal, eles não estão tá muito conectados.
É, falar 15 vezes por dia é colocar...
Cantando alto.
Transformar um carro bonito, né? Tipo, um SUV bonito num cativeiro, né? Onde o som tá em pé. Pros meninos é horrível.
Não,
né?
Mas os meus filhos têm educação musical desde cedo, cara.
Sim,
mas
por isso que eles escutam
menos. Entendeu? Por exemplo, se você meter agora pros moleques um AC/DC, eles já matam na hora, AC/DC.
AC/DC?
É, mata. Tem que ouvir, cara, desde cedo. Horrível. Eu e minha mulher, todo mundo
chegamos
ouvindo música
em
casa.
Chegamos num ponto agora, interessante.
AC/DC? Horrível.
O que é?
Não, horrível não é. Não,
ah, você tá louco. Esse CC é horrível?
Só chihuahua.
Posso negociar aqui?
Esse CC não é chihuahua, não? Tá maluco?
Esse de ser um Doberman.
Ó, minha mulher, a Rick, que te adora. Não. Agora você acabou de... Você vai ganhar uma inimiga.
Ele tá brincando com você, só. Ele tá brincando com você. Ó,
não tá, não.
Agora quer apelar? Tá chamando a sua mulher, mano?
Pra te defender.
Pra te defender.
Não, não é pra me defender. Porque eu te contei que eu tava indo viajar. Pô, então fomos viajar. Outro dia eu e a Rê, meu, a gente tava num carro, né? Meu, meti um Guilhermão, né? Loucas horas.
Guilherme Arante.
E aí ela começou a rir sozinha. Eu falei, que foi? Ela falou, meu, porque a minha mulher adora o B3 mais um. E ela falou, meu, o Ice Blue tem razão, cara. Você é um puta ogro. Você entra no carro como se só tivesse só você. Você põe a música que você quer e no som na altura que você quer, cara.
Como é que é o nome do seu pai, perdão?
O nome do seu pai.
Meu pai era alemão, Siegbert Bach.
Tá, o Siegbert.
O apelido dele era Zig.
O Zig
Stardust.
Então, o Zig fazia com você e agora você tá fazendo com a gente.
É, mas não fazia no carro. Fazia em
porque
casa.
Porque não dava pra levar um toca-disco na época no carro. Se tivesse...
Cara, eu acho que quando você entra no carro, cara, e pega uma estrada... Bom, quando eu tô sozinho em São Paulo... Cara,
você tocou no ponto. Quando você tá sozinho, Regis,
tudo
tá
bem,
com
mas vou te falar, música, não dá pra entrar num carro sem ouvir música, cara.
Tudo bem, mas você tem que uma pessoa...
Mas não dá, porque você...
Negocia uma música
eu
com
sei,
ela.
Não, mas, pô, Guilhermão é... Todo mundo tem obrigação de gostar de Guilherme Arantes.
Ai, meu Deus.
Cara, não dá
eu
pra
sei,
você...
Ela gosta, ela não gosta de Guilherme Arantes?
Gosta, não, mas todo mundo tem que gostar. Guilherme Arantes é uma coisa que é proibido não gostar.
Eu fiquei impressionado. A Evinha, do Trio Esperança... Ela cantou com Paul Morriat, com Charles Aznavour. Então, no show, ela toca duas ou três músicas do Guilherme Arantes. Impressionante.
É que a gente
cara.
Esquece...
O Brown adora.
Esquece tudo que você ouviu dele.
Ele é foda, ele
como compositor,
sim,
cara.
Sim,
você tá de
sim,
brincadeira.
Guilherme Arantes é demais,
mano. Você tá de brincadeira, cara. Esse cara é muito... É coisa séria. Você falou do AC/DC agora. Você concorda com a gente... Perdão. Você concorda que todos nós, que a gente tem, assim, cada um de nós, um pequeno acervo de coisas que você fala... O meu filho, né? Os meus filhos, mas falando com cada um, eles não podem passar por essa vida, eu não posso,
sim,
né?
Sim.
Sem que eu deixe isso aqui pra eles. Filho, isso aqui é importante. É. Podia, faz um...
Então, mas você sabe o que é mais louco? Por exemplo, tem show que é
quais
um
são
outro, eu levo eles. É, hoje você vai nos shows, cara, você vê duas, três gerações no mesmo show. É. Sim. O cara tá com o filho lá, o cara tá, sabe?
Sim. Mas é uma
quem
novidade.
Falou? Não, desculpa. Eu acho que foi o cara do Pim, do Iron, que falou outro dia. Que agora, acho que nessa última turnê que tava tudo lotado na Europa, que o cara foi velho. É inacreditável que tá tudo lotado e que a faixa etária diminuiu.
Sim.
Porque teus filhos estão indo.
É. Ah, mas a banda que tem 40 anos de idade tem quatro gerações vendo.
Então,
né?
Mas isso não tinha, né?
Não, não tinha.
Quando você pegava o Ray Conniff no 40º ano de né? Ele já tava fazendo show em tudo quanto é lugar. Sim.
Era peruca?
Era peruca. É. Depois de um tempo era peruca.
Contexto do Ray Conniff. O louco é você ver três gerações na frente do palco, né?
Racionais tem já?
Mas isso é um presente.
São 30 anos
da
de Racionais,
vida.
Né? Eu vi 30, né?
35.
35? Caraca.
Então, mas para pra pensar também. Primeiro, é uma novidade dos nossos tempos, não tinha isso antes. É. Segundo, não é pra todo mundo, né, gente?
E qual que é a diferença que você vê de uma geração pra outra no show dos Racionais? Você percebe alguma coisa diferente?
Ah, mano. É tipo religião, né, mano? Quando. Tipo, quando eu fiz. Antigo Crente Carral, né? Que.
Vibra chama hoje.
É, Vibra. Agora, chama Vibra. Que você olha pra frente e você tá lá. O vô, o filho. Mano, tem.
E o neto.
E o neto. Ali, mano. Começa a travar o chip. Aí você olha, vê o seu filho, o amigo dos seus filhos.
Você fala, nossa, tô velho.
Tipo, cai a ficha? Ou cai a ficha?
É, porque... é,
tem uma carreira longa, né?
É porque aí até, vê, também, né? Até chegar uma, é até chegar um momento de um Crede Carral, foi muitos não, né?
Sim, sim.
Muitas fases. Não, 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 não quero, não quero, não compenso isso aqui, não. Isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não.
Não, mas vocês não queriam ou o Crede Carral não queria?
Nós não queríamos.
Não, Racionais, há 30 anos que todo mundo quer, só que quem diz não são eles, né? Tudo que a gente ouve na
rua. Não queria, não queria, não fazia parte. Fazia parte. Aí começou com a era internet e tal, falava, vai ter que mudar, mano, não tem jeito. Mudou. Aí...
Você perde o controle da imagem, né? Não dá mais.
Acabou.
Não dá pra você ligar pra um lugar e mandar tirar, né?
Sim, sim.
Então aí deu essa abertura. Aí você vai fazer uma casa mais estruturada, aí você vê outra geração, aí você fala, caraca, foda. É três gerações, quatro gerações. Queira ou não queira, cada 5 anos já vai mudando, mano.
Tem bandas que conseguem fazer isso, tem artistas que conseguem, tem uns que meio que tem sempre o mesmo público, né? Engraçado, né? Um público mais ou menos da mesma idade.
É, aquele extrato, né?
Mas os Racionais conseguiram, acho, fazer
irmão, mas hoje eu tô, tipo, impressionado, assim, com a popularidade no meio dos moleque novo. Moleque de 12 anos,
bom, né? Mas
13
é como,
anos.
Desculpa, pelo amor de Deus, com todo respeito a todo mundo, mas é meio como o Bob Marley, ele tá sempre com a mesma...
Não, a molecada tá ouvindo hoje esses artistas ícones que foram influenciados por vocês, cara. É isso que tá acontecendo. Os rappers hoje começaram ouvindo vocês e todo
mas
mundo.
Mas a molecada que
fala,
tá ouvindo os Racionais, entendeu? Hoje é a molecada da periferia ou abriu geral?
Geral.
É a molecada sem geral. Distinção de classe social, cor, todo mundo tá ouvindo.
Geral.
Muito legal.
Virou pop, mano. Racionais é pop, não adianta.
Isso te incomoda ou não?
Ficou popular é pop. Não tem jeito que...
Mas te incomoda?
É, mas, cara,
não.
Vocês ficaram popular nos termos de vocês. É diferente de, sabe, fazer concessão
dentro
pra...
Dentro
das
nossas
sabe?
Quatro linhas ali.
É isso aí,
sem,
cara. Isso aí.
Sem balançar bambu.
É um banco suíço.
Sem fazer nada.
Vocês são um banco suíço. Vocês imprimem papel.
Deixa eu contar. Posso contar do Ray Conniff?
Por favor.
Redação. Você vai falar que você entrevistou ele?
Entrevistei o Ray Conniff.
Ah.
Não, entrevistei depois, mas a história é boa, mas a história é legal. Redação da Folha deve ter sido 90, 91. Aí eu tô lá na Ilustrada, lá de, sei lá, de manhã, assim, cara. Tava eu, o Celso Fioravante, trabalhava comigo lá. Entrou um velho, assim, cara, de terno, na redação da Folha, né? Aí eu... Sempre a gente ficar procurando sósias, né? Aí eu falei, olha o Ray Conniff lá. O cara era igual ao Ray Conniff. Aí ele riu, o outro riu. Era o Ray Conniff.
Do nada?
Do nada. Ele tinha vindo fazer um show, se não me engano, de músicas do Chitãozinho e Chororó no Olímpia. Aí assessor... olha o cara que é old school, hein? O cara que é velha guarda. A assessora de imprensa atrasou, não foi buscar ele no hotel. Ele tinha várias entrevistas a fazer. O que, que ele fez? Sai do hotel, pega um táxi, fala, me leva para a redação do primeiro jornal que tiver. O taxista levou ele para a porta da Folha. Ele falou, sou o Ray Conniff, quero fazer uma entrevista sobre o meu show. Deixaram ele subir.
Animal, né? Você
tá falando sério?
Os profissionais, né?
Que legal. Você entrevistou o Ray Conniff do nada?
Não, eu era foca da Folha, então não fui eu que entrevistei. Tudo bem. Acho que foi o Luiz Antônio Girão.
Mas do nada?
Do nada. Ele
caiu
apareceu.
Caiu de paraquedas.
Ele apareceu na redação.
Mas isso é bem old school. O Jair Rodrigues fazia isso.
Total.
A Glau Timóteo.
Os caras iam na redação dos jornais, entendeu? Quer dizer, o cara não conhece as redações. Ele chega pro taxista e fala... E aí eu fui falar com ele, né? Quando eu falei, caralho, é o Ray Conniff, né? Aquele cabelo frangido, barba. Quando eu me liguei que era o Ray Conniff...
Ele era o He-Man antes do He-Man.
Exatamente. Eu falei, Mr. Conniff.
O Ray Conniff foi na cara do Kenny Rogers.
De perto, não.
De perto, não. Kenny Rogers mais pop, assim,
é o tipo,
né?
Parece. Parece não.
O Ray Conniff é muito figura.
O André Barcinski, você tá muito dislexo hoje.
Por quê?
O Sepultura vai voltar.
Posso responder? Olha, vai me interromper, não?
Não. Não, porque teus fãs dessa vez não vão me perdoar.
Não sei se o Sepultura vai voltar, mas o que eu posso dizer é que as duas, digamos, metades em que o Sepultura se dividiu estão muito bem. Né? Os irmãos estão tocando juntos, o Max e o Igor estão felizes. A banda Sepultura tem... O Sepultura com o Derek tem mais
tá
tempo
demais,
de estrada
tá
do
demais.
Que...
Exatamente, tá bom pra
a
caramba.
Banda fantástica, né?
Vai rolar um Parliament.
Cara, ia ser legal se, né, se tivesse uma... Eu, assim, como fã da banda, acho que seria muito bacana se tivesse uma reunião,
poucas,
mas também se não tiver,
é das poucas
cara.
Coisas no mundo da música, no mundo, né, que atrairiam uma atenção e mantém ainda um certo frisson, né?
O quê?
A possibilidade do Sepultura. Gente, Sepultura é gigante,
sim,
né?
Sim. É gigante.
Cara, você anda na Europa inteira, você vê camiseta de Sepultura,
foda.
É uma loucura.
É
e você vê os artistas, tipo, enfim, os maiores usando a camiseta.
E eu já falei antes, o Andreas Kisser... Esse cara é top 5 da música do
sim,
rock brasileiro,
ele é
disparado.
Foda, ele é foda.
Não,
é incrível.
Além de ser um puta guitarrista, ele é guerreiro,
incrível,
ele é...
incrível.
É incrível, cara.
Eu digo, a banda com o Derek já é uma banda longeva pra caramba. Começou
então,
o 96,
Sepultura também já é uma
anos.
Banda que vai duas gerações ou
mais,
três.
E a família também, né?
A família. Sepultura tem 30 anos. Tem,
por causa
igual...
do tema
não,
do
Sepultura
programa.
Tem 40 anos. Vai
Sepultura
fazer...
tem 40
anos? Os primeiros discos são do meio dos anos 80, quase 40 anos. Morbid Visions, o Best of the
Devastation. Um show que eu fui agora, recente, que eu fiquei impressionado, foi o lá na áudio, o reencontro, né? O show do Charlie Brown,
uhum.
Que tá todo mundo com duas bateras,
tá.
Com o egípcio do Tijuana no vocal, cantando pra caramba. O João era só molecada.
Incrível, né?
Não é uma molecada que viu mesmo, que pegou. Se pegou, pegou um finalzinho.
Sim, sim.
Só molecada, Barça. Lotado, cara. E ó, cantando todas as músicas do primeiro à última.
É, aconteceu, já que a gente deu a volta no negócio da família, né? É, aconteceu com a Elis no começo dos anos 2000, com a chegada da Maria Rita. Trouxe um novo público, né? Pessoas... a minha mãe ouvia e eu fui lá e passei a ouvir, gostei também e tal, ajudou a apresentar. E depois, no início dos anos 10, com um especial, tudo dela. E mais recentemente, por causa das redes sociais e tal, a molecada tá vendo muito a entrevista da Elis, né? Aí a gente foi ver, dá uma olhada nos cinemas, recebe as fotos, etc.
Sim, sim.
Não é só a cabeça branca, pelo contrário.
Lembra que eu te mandei um dia lá naqueles negócios de que esses racks que tem no YouTube, no Instagram?
Sim.
Tinha uma cantora famosa, quem que era, lembra? Que botaram a Elis pra ela ouvir, ela nunca tinha ouvido. A mulher
nunca tinha ouvido, então
mas
eu te
mas
mandei.
Uma cantora conhecida que nunca tinha ouvido a Elis Regina.
Mas cantora dessas novinhas.
A última que mandaram é a Rosalia.
Não, eu te mandei.
Águas de Março.
A mulher ficou abismada.
Ah, então, pô, beija, perdão. Could you say that again? perdão. Desculpa, eu vou dar uma olhada.
Cantora gringa.
Gringa,
não
cara.
Não me lembro.
Ora, e tinha uma que era uma professora de música também,
isso,
lembra?
Isso tem com alguma
que a mulher ficou abismada vendo a Elis cantar.
Não,
isso
viu?
Muito legal.
A repercussão do B3 mais um é muito engraçada, né? Eu recomendei aqui um disco daquela gravadora Analog Africa, aquele Saturno 2000. E, cara,
Três dias depois do programa ir ao ar, o cara da gravadora me escreveu agradecendo e ele postou. A gravadora é alemã, né?
Caraca!
E ele postou assim o trecho lá da nossa coisa, ainda botando: ah, e o filho da Elis Regina achou.
Por que você não mandou também pra gente? Puta, negócio legal.
É, legal, né? Tem razão.
Legal, não é legal pra caramba, velho.
É
que você não manda.
Desculpa, é legal pra gente, mas é uma vida extraordinária como a dele, onde Forrest
Gump... É mesmo, né?
A vida de Forrest
Gump...
Tá na ilha de caras, hein,
a vida de Forrest Gump é parada perto da dele.
Meu, é o Elton John do jornalismo musical.
Que Elton John? Ele não usa
peruca. Deixa eu te falar, é porque vocês, cara, vocês são... Os filhos de vocês são filhos de pais famosos, velho. Então vocês têm esse negócio. Esse lance.
Os filhos
de
quem? Os
meus? Isso.
Bom, não entendi nada.
Você é mais conhecido que todo mundo.
É engraçado isso.
Como não?
Tá louco, cara. O Ice Blue.
Ah, não, é verdade.
Bom Ice Blue.
Pô, o novo Silvio Santos.
Tá mais pro Bom Blue, a marca mais famosa do Brasil.
Beija, você nasceu pra se comunicar perturbando os outros e fazendo piada.
Exato,
claro que você.
Exato,
não esquece da gente quando comprar o seu segundo Gulfstream. O primeiro você vai esquecer.
Se dizer bonitinho, vai bem, velho.
O quê?
Você dizer bonitinho, vai bem.
E farma towels of. Câmeras, please.
Alô, Jorge
Loredo. Benjor.
Loredo? Não, Jorge Loredo, advogado do meu pai.
Puta, ele era bom, velho. Aquele óculos gigante.
Alô, garotas do meu Brasil varonil.
Garotas do meu Brasil varonil. Câmeras, please.
Um tostão da minha voz.
E farma towels of.
Puta, como era bom. Não, e era engraçado que ele era sério, ele virava o negócio.
Sim.
Aí ele começou, quando ele virou na minha frente, eu não saquei.
Não,
porque ele tava de advogado. Aí ele... E fez aquele negócio. Aí falou, seu pai é tão namorador que o advogado dele é o Zé Bonitinho. É. Ele falou isso. É, achei muito engraçado, cara. Inesquecível.
A gente precisa fazer um dia um programa só em homenagem aqui a Golias. Pra mim, o maior humorista da história.
Não
tem
muito assunto, não sei muita coisa dele, mas...
Você entrevistou o Golias?
Não, Golias nunca conheci.
Você entrevistou a Hebe?
Não, nunca entrevistei a Hebe. É pessoal de televisão. Não
Madonna, tá, assim. Você entrevistou?
Participei de coletiva com a Madonna, não pessoal. Não,
Phil Collins.
Ou seja, ele...
Phil Collins já entrevistei.
Entrevistou o Phil Collins?
Naquele... Qual foi o Rock in Rio que ele veio? Teve um
e ele é gente
show
fina?
No Brasil. Cara, esses caras nas entrevistas são profissionais, né, Beijo? Não vai ficar dando piti na entrevista.
Não, mas é legal, e aí?
Sim.
Não, o Phil Collins sempre foi, fez sim. O tipo do cara assim.
Você acha que se você entrevistasse hoje o Blue... Você acha que ele ia ser escrotão com você? Ele ia ser legal?
O Blue?
É.
Ah, depende da circunstância, né?
Você acha que ele seria uma coisa profissional?
Se fosse assim? Como o Ed Murphy, Sobrevivendo no Inferno, parte 7, talvez ele precisasse ser simpático.
Vambora! Valeu, Blue, valeu, Barça, valeu, João Marcelo, obrigado a todo mundo, tamo junto. O B3 mais um já tá top 5 no Spotify.
Opa!
E você
top
pode
ajudar.
5.
No mínimo.
E você pode ajudar a gente a ir pro primeiro lugar. Como? Assista, ouça, siga, compartilhe, divulgue, posta nas redes sociais. Vai lá no TikTok, no Kawaii, no Instagram, Twitter. Lembra de nós.
Kawaii.
Que na hora que a gente fizer. Ó, se o B3 mais um for pro primeiro lugar de porra, podcast musical do Spotify.
A gente sorteia um áudio A8.
Chama um ouvinte pra participar.
Ah, eu aceito.
Pode ser.
Então, fechou. Então tá feito, ó. Se a gente chegar a primeiro lugar no Spotify como o podcast de música mais ouvido, nós vamos trazer um dos nossos internautas, ouvintes, tudo, pra vir participar com a gente.
Boa.
Tá bom?
Ótimo.
Feito.
Fechou?
Claro que sim.
Valeu, gente. Semana que vem tem mais.
Valeu, gente.
Quer 3 mais 1 na veia?